Olá, nós somos os Manos de Deus, eu sou o Miguel.
Eu sou o Nuno.
E ouvimos o M80 Paddle Pop.
Paddle Pop, 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 Paddle Pop.
M80 Paddle Pop.
Então, bom dia, bem-vindo ao Multiverso ESC Online. O M80 Paddle Pop é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. Este é o programa que lhe dá tudo o que precisa de saber sobre o mundo do paddle. Em estúdio, como sempre, estou eu, Elsa Teixeira, também o Pedro Plantier, o Pitucas.
Bom dia.
E o Luís Nunes, ou o Luís Pop. Preferes Luís Pop, não é?
É Luís Pop, neste meio sou muito conhecido por Pop.
Pronto, vais ser o Pop. E no final do programa junta-se também a nós o João Ramos, que é o nosso repórter de serviço. E o que é que temos no menu para hoje, Pitucas?
Bom dia, no primeiro set vamos falar tudo sobre o paddle. Onde pode jogar, com quem, porque é que tanta gente adere a esta modalidade.
Também gostava de saber isso.
Vamos fazer um tie-break incrível com o grande Tomás Moraes, ex-selecionador de rugby, e agora é o responsável pela formação do Sporting Clube de Portugal.
Ah, muito bem, que chique.
No segundo set vamos conhecer mais um sítio fantástico onde se pode jogar paddle, neste caso o recente Paddle Athletic Club. Temos também mais uma dica do professor Pedro Franchi.
Tanto para iniciados como para avançados, não é?
Sem dúvida. E no Super Tai, notícias pelo nosso grande repórter João Ramos.
É muito Paddle Pop. Primeiro set.
Eu estou em formação. Se calhar muita gente que está a ouvir esta hora que nunca jogou paddle também está em formação neste momento. Podemos começar pelas perguntas básicas, não é? Portanto, o que é o paddle? É uma espécie de ténis, não é? Ou vão-me bater se eu disser que é uma espécie de ténis?
Eu chamo-lhe uma feliz combinação de vários desportos de raquete.
Ok.
Assim dá para ter um bocadinho de noção. Mas basicamente o paddle é um desporto jogado a pares. É dois contra dois.
Sim.
É um campo de 20 por 10. Que tem uma rede no meio. Tem umas marcações que é para delinear a área de serviço. E depois é ótimo para o posicionamento. E acima de tudo depois tem umas laterais, tem umas redes. E tem uns fundos e vidros. E é assim, é quase como fosse um aquário.
Mas é suposto a bola bater também nos vidros, não é?
A
não?
Bola pode ressaltar no chão e depois pode ir a um vidro lateral ou um vidro de fundo ou exatamente o duplo vidro, que é lateral e fundo ou fundo lateral.
Nossa
e
senhora.
Devolver a bola para o outro lado. A pontuação é aquela pontuação fantástica do ténis que ninguém percebe. Nós depois
um dia vamos ter que falar sobre esse assunto.
Tem
e desmistificar
um
a origem desta pontuação.
Esta pontuação.
Mas basicamente o paddle é uma fusão, chamemos-lhe assim, entre o ténis e o squash. O squash, a característica do squash é as paredes.
Uhum.
No ténis não é as paredes. E o grande segredo de um jogador de ténis se tornar um bom jogador de paddle é começar a trabalhar com as paredes, coisa que um jogador de ténis não está habituado.
Mas uma pessoa descoordenada, por exemplo,
É o desporto ideal.
Não corre isto, vá com uma bola na testa.
É o desporto ideal. Também, e uma raquete.
É o desporto ideal.
Então não devia ter direito a capacete?
Também não. Mas é um desporto muito divertido, super social. É um desporto para todas as idades e é o desporto que mais cresce no mundo atualmente.
Mas, por exemplo, uma pessoa que não faça muito exercício físico pode começar logo.
Desporto ideal.
A sério?
O único senão é que pode-se ilusionar muito rapidamente, fica tão apaixonado pelo desporto, vicia-se, como não tem hábitos nem de aquecimento, nem tem hábitos de desporto, acaba por ser um excesso, porque realmente quer jogar todos os dias a toda a hora e acaba por se ilusionar.
Mas como é que é o aquecimento do paddle?
Fora do campo ou dentro do campo?
Depende. Ah, há um aquecimento fora
não,
e dentro?
Depende dos profissionais, uma hora antes estão a aquecer a parte toda física para
mas
quando entram em campo.
Profissionais,
os amadores muitas vezes vão com uma cerveja, entram no campo e batem 3, 4 bolas e querem jogar. E fazem um arranque e lesionam-se.
Assim, é?
Convém aquecer o corpo.
Portanto, há uma corridinha.
Com certeza, e a rotação dos ombros, dos braços, dos joelhos.
Alongar os ligamentos acima de tudo.
E depois no final voltar a fazer o mesmo.
Exatamente.
Porque é um desporto que lá está, tem a parte semelhante do squash, é que tem muitos arrancos, assim como tem o ténis, mas.
Desporto de explosão.
É um desporto de explosão. E como qualquer explosão, se os músculos não estiverem aquecidos, pode causar
uma lesão grave.
Várias lesões de todo o género.
E o paddle é um desporto que se joga devagar para se poder acelerar.
Portanto, é um bom desporto, muito completo e também é ótimo para fazer amigos. E é por isso que tem este sucesso todo, não é?
Sem dúvida, muito bem.
O maior segredo de sucesso do paddle é a facilidade com que se...
Inicialmente.
Pega em quatro pessoas que nunca jogaram e passado uma hora conseguem jogar um jogo de paddle e divertirem-se.
Uhum.
E esta facilidade permite que as pessoas comecem logo sozinhas a jogar e, acima de tudo, independentemente da idade, e lá está a questão da locomoção, tanto que até vamos falar mais tarde do pádel adaptado, que este ano até já vai ter um campeonato.
Giro.
Para que vejas o quão
abrangente,
inclusive. E quão
fácil,
acessível,
é?
Quanto acessível pode ser o pádel. Portanto, do pádel adaptado até ao nível do Pitucas, passando pelo meu, está mais para o adaptado do que do Pitucas. Mas basicamente o segredo de sucesso do pádel é a facilidade. Portanto, não há tanta questão da frustração como é o ténis.
Uhum.
E a parte social, que é realmente o que veio trazer a este desporto a visibilidade e a adesão que tem tido.
Mas, por exemplo, uma pessoa que não tenha amigos ainda a jogar, vai assim à maluca para uma escola, para
vai
um campo,
a um clube,
e depois...
a partir do momento que lhe metem nos famosos grupos do WhatsApp, a partir daí é uma loucura.
Ah, é?
É uma loucura.
Os clubes estão preparados e faz parte até da função dos clubes juntar as pessoas.
Ok.
E dinamizar. Exatamente. E proporcionar jogos, porque também deve virar alugueres, não é? Isto, os clubes são negócios, não é?
Claro.
E têm que pagar muitas contas.
Pois.
Mas antigamente poderia haver um problema para arranjar. Hoje em dia o problema é a quantidade de chamadas e de desafios que têm diariamente. Em que as pessoas depois têm que dizer que não.
Pois, que as pessoas também têm que trabalhar e ganhar a vida, não é?
Convém, convém. Outra coisa muito importante também, vivemos numa sociedade hoje em dia em que tu tens que ser rápido. E o paddle inicialmente é rápido a aprendizagem e portanto ajuda muito.
Ah, isso é bom.
É paddle ótimo.
Paddle bom também para totós. Estou a falar de mim. Estou a falar de mim.
M80 Paddle Pop Tie
Break. É nesta altura que descobrimos que o paddle chega a toda a gente, até a praticantes de outras modalidades. Portanto, quem é que vamos ter hoje, Pitucas?
Hoje temos o nosso grande Tomás Moraes, e digo grande porque eu conheço muito bem. Eu já lhe
e
dei
é mesmo grande, literalmente?
Não, ele é pequeno.
É largo, mais largo.
Ele é grande pela pessoa que é, pelo historial que ele tem. Ele é o famoso selecionador de quando fomos a primeira vez ao Campeonato do Mundo e jogámos contra a Nova Zelândia. E que marcámos um ensaio. Muito engraçado, eu estava na minha lua de mel na Nova Zelândia.
Que giro.
E nesse dia fui ver a um pub sozinho Portugal contra a Nova Zelândia. E o mais incrível é que ele estava a um cantinho muito, muito sossegadinho. E quando marcamos o ensaio, dou um berro e de repente tenho o bar todo a olhar para mim. E eu pensei, estou tramado.
Eras o único português.
Era o único português. Quando eles olham para mim e perguntam, és português? Eu disse, sou. Aí deram um abraço, uma festa, e disseram incrível, os melhores amadores que vimos, um espírito incrível. Foi uma festa, e a minha mulher na nossa Lumel, no hotel à minha espera, e eu cheguei tardíssimo e completamente torto.
Pois,
mas
claro.
Voltando aqui ao Tomás Moraes.
Sim, a melhor é.
É uma nossa grande glória do rugby, treinador da seleção e atualmente responsável pela formação do futebol do Sporting Clube de Portugal.
Uhum.
Paralelamente é professor e formador nas áreas de liderança, motivação, gestão de equipas e superação. Grande Tomás.
Tie break.
Primeira vez que jogaste paddle?
Foi há mais de 10 anos, com a Inês e com uns amigos, na Quinta da Marinha.
Porquê é que continuaste?
Gostei muito e por isso mesmo continuei a jogar, na altura com muita regularidade.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Cheguei a jogar muitas vezes por semana, mas hoje em dia jogo duas vezes por semana no máximo, geralmente até jogo só uma e no Estoril.
Tens ou já tiveste aulas?
Já tive aulas com grandes mestres do paddle, como é o caso do Stefan, do Fábio Faísca e do Pitucas.
Que nível achas que tens?
Já cheguei a jogar nível 3, mas foi há muitos anos, e hoje em dia o paddle está cada vez mais competitivo, portanto não sei mesmo o nível que tenho, mas deve ser aí um 4-5.
Qual a tua melhor característica?
Tenho alguma paciência a jogar e acima de tudo não desisto facilmente nenhuma bola.
Qual a tua pior característica?
É a falta de técnica. Gostava de ter maior capacidade técnica para saber jogar algumas bolas e mantê-las com mais regularidade, mas gosto muito de jogar paddle e essa é talvez a melhor característica que tenha.
Tomás, muito obrigado. Espero que estamos juntos brevemente e continuação de um excelente trabalho.
M80 Paddle Pop, segundo set.
O M80 Paddle Pop é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. M80, já sabem, é a rádio do paddle, e o M80 Paddle Pop é o programa para quem adora paddle e para quem gostava de começar a jogar, ou então para quem gosta, mas prefere estar só a ver. O que é que temos esta semana no segundo set, Pitucas?
Vamos descobrir mais um sítio onde se pode jogar paddle, e desta vez é o grande e luxuoso, no norte, que abriu ali na zona industrial, o famoso Paddle Athletic Club, e vamos reconhecê-lo pela mão do nosso repórter de serviço, João Ramos.
Olá, malucos do paddle, bem-vindos ao PAC, Padel Athletic Club, o fantástico novo clube da Invicta. Ainda cheira novo, é o que vos digo. Estamos aqui com a Inês Rezende, Club Manager, e com Diogo Rocha, nome incontornável do Padel Nacional e que é o diretor técnico do clube. Obrigado aos dois por nos receberem.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Inês, começamos contigo. Conta-nos tudo sobre este projeto.
O PAC é localizado na zona industrial da cidade do Porto. Acho que é um espaço que as pessoas se vão sentir muito bem-vindas. Temos 14 campos, todos com um jogo exterior. Acho que nos distinguimos, temos agora um serviço premium, com dois campos premium que podem ter privacidade, balneário privado, uma iluminação mais profissional. E pensou-se num espaço que proporcionasse as mesmas sensações que têm os jogadores profissionais. A preocupação nunca foi a quantidade, mas sim a qualidade. Estar no topo, depois teríamos que nos associar a quem também está no topo, como o Diogo Lalo e o Paquito, e marcar a diferença, tentar fazer algo que não existisse em Portugal num só centro. E um espaço onde as pessoas sentissem que não vão só jogar pádel, mas que também tivessem outros serviços, como o ginásio, uma zona para miúdos, um bom bar, um lounge bar, onde se sentissem que são bem-vindas.
Pegaste aqui em dois nomes onde eu ia falar, o Diogo Dalô e o Paquito. Como é que o Diogo faz este investimento e, acima de tudo, como é que depois entra o Paquito nesta equação? O que é que aporta para vocês um nome destes ao clube e como é que o vão aproveitar?
O Diogo Dalô entra no mundo do pádel, levado assim por dois amigos de infância, que acho que lhe apresentaram assim a ideia: uau, temos um desporto que está cheio de vida agora em Portugal, que é o pádel. E pronto, ele acho que achou piada, portanto até falou com o Ibrahimovic, não foi? Acho que sim. E acho que o Ibrahimovic até lhe disse: se é para fazer, faz uma coisa em grande e faz uma coisa boa. E foi isso que ele fez, e para fazer bem, nada mais que se associar a um nome tão carismático como é o Paquito Navarro no mundo do pádel. É realmente um jogador que, além de ser dos jogadores com mais seguidores nas redes sociais, é muito carismático, as pessoas gostam muito de vê-lo jogar. E acho que foi uma junção perfeita e realmente dão a cara para este clube. Uma pessoa que tu viste entrar no PAC, são as duas caras que estão ali na entrada.
O Paquito esteve cá na inauguração, agora há uma semana, duas semanas. O que é que ele achou do espaço? Gostou? Muito? Acredito?
Acho que posso dizer que ficou embasbacado.
Boa.
Boca aberta mesmo.
Boa. Ele que venha mais vezes.
E virá.
Boa. Mudando aqui agora um bocadinho agulhas para o 10 vezes campeão nacional de pádel, Diogo Rocha. Diogo, tu és um dos jogadores de topo nacional há muitos, muitos anos. Não te estou a chamar velho.
Mas podes.
Tiveste sempre ligado a outro clube aqui no Porto. Como é que foi vir aqui para o PAC? O Diogo ligou-te e disse-te: pá, quero que me dês treinos e tem que ser no meu clube, quero-te muito, anda para aqui.
Não me ligou, mandou-me uma mensagem. Por acaso o primeiro contacto foi mesmo com o Diogo, mandou uma mensagem no Instagram a pedir para eu ter uma reunião com a equipa dele. E foi assim que tudo começou. Eu estava muito bem no clube, num clube muito familiar, que tive lá 8 anos, com um dos donos e dos meus melhores amigos, por isso eu estava muito confortável lá. E ao longo destes 8 anos fui tendo sempre convites disto e daquilo e nunca saí, porque para mim, para sair, tinha que ser ou um projeto meu, que até havia conversações na altura, até para uma academia de Diogo Rocha, ou então para um projeto desta dimensão. E eu lembro na primeira reunião que fui acompanhado de um grande amigo meu e de um advogado que tu também acho que conheces, e quando saí da reunião e na viagem para cá, eu disse, nunca se falou em valores nem nada, eu disse, eu tenho que ir para este projeto. Eu quando vi isto, quando vi o projeto, senti mesmo que era o que eu precisava, que era no momento certo da minha carreira, e senti que aqui tinha tudo para fazer uma etapa bonita como treinador e como diretor técnico.
Tu és diretor técnico. Como é que vês a academia e o futuro do PAC em termos de academia de pádel? Vocês têm 14 campos, como é que vais tu gerir, como é que vão gerir estes 14 campos? Acredito que vão ter bastantes treinadores e aqui o objetivo é criar a melhor academia de pádel do país?
Sim, nós já somos 6, a ideia é ter uma academia de competição para os jogadores profissionais, que alguns dos melhores jogadores portugueses já treinam cá, como o António Luque, o Pedro Perri, o João Caiano, o Kiko Ramos. Esses jogadores já estão cá e o nosso objetivo é que a academia profissional cresça cada vez mais. Temos também o social, que também é isso que, como sabes, que temos muita gente e antes de abrirmos tivemos que ir buscar outro professor, porque já estávamos com a lotação completamente esgotada. Depois de abrir ainda pior, está aqui a Inês Rezende, que todos os dias recebemos inscrições e tem sido difícil essa gestão. E agora o nosso principal foco é uma academia de competição júnior dos miúdos que se dediquem desde cedo a serem jogadores profissionais. Nós queremos ter aqui aquela responsabilidade de alguém que quer ser jogador profissional, já não tem que ir para a Espanha, ou pelo menos já não precisa de ir a tempo inteiro para a Espanha. É tentar criar aqui condições, uma metodologia de treino diferenciada para quem quiser ser profissional de pádel desde cedo, ou quem quiser investir na carreira de pádel, possa ter aqui um centro de referência.
Estes miúdos de 10 e 12 anos que tu falas, que já jogam torneios de forma regular, é muito bom ver esta diferença, entram diretamente no pádel e já não vão ao ténis. Quanto tempo achas necessário para termos aqui mais jogadores no WPT ou na AP1, como a Sofia, como a Catarina, como tu também estiveste lá, como o Luca, que também lá está, que é quase já totalmente português. Como é que vês aqui esta progressão?
Ainda faltam alguns anos, eu acho que os miúdos já começam desde cedo, mas ainda poucos. Tu vês os treineiros jovens, ainda há poucos inscritos, que é uma coisa que me deixa um bocadinho triste. Ainda temos ótimos miúdos com um imenso talento, mas poucos. Eu acho que o nosso principal objetivo é ter muita gente a jogar, que é o que distingue a Espanha de outros países, é que são imensos. Claro que depois, obviamente, que sai sempre jogadores de qualidade, que eles são muitos. É como o Brasil no futebol, são tantos que depois há sempre gente com qualidade que sai. E o nosso objetivo é esse, é que os miúdos comecem desde cedo no pádel, comecem com 6, 7, 8 anos, em vez de ir para o ténis e depois passarem para o pádel, não trazem vícios, começam logo no pádel. E à medida que vamos crescendo, eu acho que a diferença vai se encurtando. Agora, não só para a Espanha, há outros países cada vez mais fortes, como Itália, França, Suécia e assim, e acho que Portugal tem que caminhar nesse sentido. Acho que o pádel escolar vai dar aqui alguma alavanca para os miúdos conhecerem o pádel, e nós também, felizmente, no PAC temos tido muitas inscrições de miúdos, nem sempre estamos a dar resposta a tempo, porque queremos montar uma coisa bem estruturada a partir de setembro, com formação de miúdos, com pré-competição, com competição, isto tudo estruturado, como abrimos aqui a meio do ano, ainda um bocadinho a correr em abril e as pessoas certas ainda não estão connosco, espero que estejam em setembro, e a partir de setembro fazer uma coisa bem estruturada para os miúdos terem boas bases, que é o mais importante, é começarem desde cedo a aprender a técnica e depois terem competição jovem para serem jogadores profissionais de pádel.
Boa, Inês e Diogo, muito obrigado, ficámos a conhecer um bocadinho o PAC, já sabem, quando vierem ao Porto, venham aqui à zona industrial, serão bem recebidos, de certeza. Inês e Diogo, obrigado.
Obrigado.
João Ramos, o nosso repórter de serviço, já volta para o Super Tie, as notícias do mundo do pádel.
Para já, vamos ouvir mais uma dica do professor da Academia Pedro Franchi.
M80 Paddle Pop. Dica do professor.
A dica do treinador de hoje será sobre o equipamento. Para os iniciados ou curiosos, sugerimos que quando pensarem em adquirir equipamento, deem prioridade ao calçado adequado. A maioria dos clubes já dá acesso a raquetes, pelo que não se deve preocupar com isso numa fase inicial. Concluindo, o calçado é realmente importante para um pádel mais seguro. Para um nível avançado, em relação ao calçado, quando jogarem em campos com mais areia, o aconselhado são ténis com sola em espiga. Quando jogarem em campos com menos areia, escolha a sola mista. Concluindo, o calçado para o jogador avançado também é muito importante.
Dica do professor.
Para a semana partilhamos mais uma dica by Academia Pedro Franchi.
Só falta mesmo agora é chamar o João Ramos, o nosso repórter de serviço, para as notícias do mundo do pádel.
Vamos a isso.
M80 Paddle Pop Super Tie.
Olá, amantes do pádel. Cá estou eu outra vez. Desta feita com as notícias mais recentes do pádel. E amigos, esta semana está a ser bombástica, principalmente no circuito feminino. Vamos analisar a coisa cronologicamente, porque tudo começou com o anúncio da lesão de Alex Salazar, que se prevê que a obriga a ficar de fora das pistas pelo menos 5 semanas. Vai ser operado ao cotovelo direito e, com isso, Gema ficou sem parceira. Imediatamente começaram as conjeturas para saber quem iria buscar e, infelizmente, para a nossa Sofia Araújo, Martita Ortega resolve acompanhar Gema mais ou menos a prazo nos próximos torneios, que se espera que sejam 5. Nada indicava esta separação e duro revés para a portuguesa, que se vê obrigada a ir ao mercado buscar nova parceira, quando estava a alcançar grandes resultados nos últimos torneios. Quando Jensen e Castelló anunciaram a separação, percebeu-se que seria uma delas a formar dupla com a portuguesa. Todos pensaríamos que seria a miúda canhota e que joga à direita, mas não. Jensen preferiu avançar para Verónica Virceda e assim Sophie ficou com a Castelló, jogadora que sempre jogou à esquerda e que vai ter agora que se adaptar e jogar à direita. Não tem muito tempo para isso, começa já na semana que vem a jogar o torneio em França. Esperamos que Sofia e Castelhó se ambientem rapidamente e encontrem uma boa forma para dar luta e conseguir chegar o mais longe possível. Sophie e Jéssica serão a dupla 7 no próximo torneio francês, enquanto Castelhó e Virceda serão a oitava. Falando agora do anterior torneio WPT, que se realizou em Marbella, vitória na final masculina para os habituais Tapia e Coelho, que não perdem há 42 jogos. Feito incrível. Já começa a ser, vamos todos a jogo, mas no fim quem ganha é o Tapia e o Coelho. Sem um tempo piada, malta. Vamos lá. Nas senhoras, vitória novamente para as número 1, Paulita e Ari, que na final jogaram e ganharam a Riera e Tamara Ricardo. Duas notas no circuito WPT. Primeiro, várias as jogadoras e jogadores que nos últimos jogos se apresentam com ligaduras, braços com fitas de kinésio, para prevenir lesões musculares, fruto de um ano muito intenso de pádel, que ainda vai a meio, e que deixa antever possíveis lesões mais graves de jogadores, que podem pôr em causa as atuais duplas, fazer com que haja desistências de torneios no futuro. Exemplo disso é Tapia, que fica de fora no próximo torneio com uma lesão, adivinharam, no cotovelo direito, e também LeBron, que anunciou que espera regressar em julho. Veremos. Segunda nota para o boss, Fernando Belasteguin, castigado pelo WPT monetariamente e disciplinarmente, ficando de fora no próximo torneio, por ter maltratado o microfone que tinha no banco, impedindo assim que se ouvisse o que falava com Iáguas a quando das trocas de campo. Castigo pesado para um jogador que sempre foi correto e cumpridor, mas que serve de exemplo. Mas fica também a pergunta. Terá ainda a ver com a polémica que existiu há uns meses com o circuito Premier Padel, de quem Bela sempre foi apologista? Cheira a sentença com retroativo, cheira, claramente. Hoje falamos também do A1 Padel, o segundo circuito de Padel Mundial, que tem por norma a atuação de portuguesas e portugueses nos seus jogos, para referir o torneio que se está a realizar no Mónaco durante esta semana. Nas meninas, Catarina Vilela, Sofia Formigal e Joana Figueroa ficaram nas prévias, enquanto no quadro principal, à data da gravação desta rúbrica, temos ainda Maggie Fernandes e Patrícia Vilela a lutar por um lugar. Esperamos que ultrapassem a primeira ronda e cheguem longe. Nos homens, Miguel Oliveira e Gustavo Nunes perderam na primeira ronda, enquanto João Caiano, que veio da prévia depois de ganhar 5 jogos, perdeu também na primeira ronda, mas com muita, muita luta. Relembramos ainda que decorre já desde quarta-feira o MEO Campeonato Nacional de Padel Absolutos, até domingo, com mais de 800 jogadoras e jogadores a disputarem o título de campeã e campeã nacional nas diversas categorias. Vão assistir e apoiar. E online podem também assistir ao World Padel League, torneio que decorre no Dubai em categorias de femininos, masculinos e mistos, que junta as melhores jogadoras e jogadoras do circuito. Certeza que terá bons espetáculos e bons pontos para quem assistir online. Está tudo, já foi muito esta semana. Beijos e abraços, até para a semana.
Está feito mais um M80 Paddle Pop oferecido por Esc Online. Esc Online é outro campeonato. O programa, já sabe, fica sempre disponível em podcast no site m80.pt. Quem esteve por aqui? Elsa Teixeira.
Pedro Plantia.
Luís Pop.
E pronto, voltamos para a semana. Sábado, aqui na M80, às 10.
Um abraço.
M80 Paddle Pop.